Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 61 do Olá, Mundo, que conta com o patrocínio da Firmou Consultoria. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui. Eu quero saber se você já brincou com o Apple Intelligence. Eu já sei a resposta, mas conta aí pra gente.
É, mais ou menos. No iPhone não, né? Porque é tristeza. Tem um iPhone 15. Mas no Mac sim. Mas foi... O que eu tenho usado basicamente... O que eu tinha comentado que eu ia usar bastante, que é a questão do Writing Tools lá, que eu acho muito bom para fazer proofreading.
Uhum.
Porque nem meu inglês, nem meu português é bom na questão de gramática, mas é bom só para... Dá para ver que sempre tem a questãozinha ali da pontuação ali, que ele dá uma ajudinha de vez em quando. E tô sentindo que eu tô até mais relaxado na hora de escrever, porque eu sei que eu posso só usar o proofreading lá e ele ajuda. Mas eu acho que a parte mais engraçada de todas é o resumo das notificações.
Sim.
Porque na empresa a gente usa o Mattermost, né? Que é basicamente um Slack aqui da empresa. Mas é self-hosted e tal. Só que, assim, eu recebo notificação de canais diferentes, de tópicos diferentes, de pessoas diferentes, tudo ao mesmo tempo. E eu acho que ele não sabe lidar muito bem com isso. Eu não sei se é uma questão do próprio Mattermost em si ou não. Mas os resumos que têm aparecido para mim têm sido extremamente engraçados, assim. É difícil de ter um que eu não começo a rir. É muito bom. E daí tem um clássico do Xcode, que geralmente é Xcode compile and fail, try again and it worked. Algo do gênero.
É muito bom. Eu tive a impressão com o resumo de notificações que talvez eles soltaram um pouco cedo demais esse resumo para tudo, assim, porque eu reparei que para, sei lá, iMessage, ele é ok, porque é o tipo de conteúdo que eles devem ter usado para testar e treinar e fazer os prompts lá, porque são mensagens pessoais, geralmente simples, e aí, às vezes, sei lá, tem um grupo lá, um monte de gente manda mensagem e ele dá uma boa resumida. Isso eu tô falando dos que são as conversas em inglês, porque por enquanto não tem em português. Mas aí eles liberaram isso pra todos os apps, e aí esses dias rolou uma dessas pra mim com o Overcast, que é o app de podcasts que eu uso. Aí tava ali, sei lá, uma notificação resumida de vários podcasts, porque eu recebi notificação do Overcast, que vários episódios saíram de podcasts que eu tenho a notificação ativada. E ele meio que misturou os assuntos de três podcasts diferentes numa notificação. E eu acho que eu não fui a fundo para ver como que foi a engenharia de prompt deles para isso, mas eu imagino que não tá ainda. Por exemplo, ele pega, sei lá, a categoria do app e fala, resume aqui essas notificações sobre novos episódios de podcasts que foram lançados. E aí o modelo não tem como saber se aquilo são mensagens que alguém mandou pra você, se são notícias, ou se são episódios de podcast. Eu acho que eles vão ter que mexer nos prompts deles lá pra, sei lá, passar um contexto do app pro modelo saber que, tipo, isso aqui são três episódios de podcasts distintos. E não faz sentido você misturar tudo num assunto só. Porque nesse caso, o que seria mais adequado? Saíram novos episódios dos podcasts XYZ.
Sim, exato.
Porque não adianta você tentar resumir os assuntos dos episódios numa notificação, porque vão ser assuntos totalmente aleatórios, né? Tinha um que era de true crime, outro de tecnologia e outro de notícias. Aí, putz, sei lá... O Tim Cook matou não sei o quê, sabe? Ficou um negócio muito nada a ver, assim.
Pois é. Então, essa questão de notificação ali, eu acho que eles têm que dar uma enxugadinha. Mas, mesmo assim, sabendo do contexto das notificações que eu recebi, até que o resumo é bom. Não quer dizer que ele tá certo, mas o resumo é bom levando em consideração a informação que ele tem das notificações ali, né? Por exemplo, do Mattermost.
Sim.
Só que é sempre algo engraçado, assim. Ainda mais se tu tem umas conversas privadas, falando umas brincadeiras com o pessoal, tipo, meu projeto explodiu, alguma coisa do gênero. Daí tem algo, Project Exploded, Needs to Start Again, sabe? Umas coisas, tipo, extremamente absurdas, assim, porque, por causa das piadas.
Nossa.
Mas é legal, assim, eu não instalei o Beta 2 ainda, então eu não tenho as outras coisinhas no Mac, tipo, que eu quero brincar o Image Playground lá e tal. Mas assim, pra parte do Writing Tools ali, eu achei bem legal. E a notificação, eu vejo o potencial, ele só tem que dar um tweakzinho ali no modelo, porque, de fato, ele não tá levando em consideração o contexto das conversas diferentes, de canais e tal. Mas fora isso, tá bacaninha, tá pelo menos engraçado.
E se alguém não tá achando engraçado as notificações, dá para você ligar e desligar esse recurso por app.
Uhum.
Então você pode ir lá, se tem algum app que tá resumindo que não tá legal para você, vai lá e desabilita. Talvez eu desabilite no Overcast, porque o Overcast eu não. Ele é aquelas que vão só pro Notification Center. Né, eu não quero ser interrompido para saber que saiu um episódio novo, mas eu
Sim.
gosto de ter ali um overview de quais episódios de podcasts que eu escuto bastante saíram. Então, talvez eu faça isso, mas por enquanto eu tô deixando ligado porque é divertido, que nem você
É,
disse.
exato. É uma novelty da feature nova, que é engraçado. Mas é, eu até pensei em desligar, porque no Meremoça às vezes tem umas notificações que eu quero ver com mais detalhes, só que. Né, eu vou deixar. Vamos ver como é que. O que que vai acontecer?
Muito bem, agora eu trouxe isso porque a gente prometeu um assunto bem legal semana passada e chegou a semana, na verdade foi 2 semanas atrás, eu esqueço que o podcast não é toda semana, mas a gente prometeu que ia falar de um assunto bem legal e esse assunto tem um pouco a ver com Apple Intelligence, na real tem tudo a ver, né? Porque é o Private Cloud Compute.
Pois é, então. É, fiquei sabendo, tava dando uma olhadinha nos Paranauê ali. Como é que começou o processo? Como é que você simplesmente teve acesso a brincar com isso? Tu pode dar um overview aí, ou ainda tem muita coisa NDA que não pode ser falada?
Não, não tem mais NDA nenhum, tá tudo liberado agora.
Opa, maravilha.
O que aconteceu foi assim, a Apple anunciou na época da WWDC que eles iam fazer algumas coisas de IA na nuvem, mas eles não queriam fazer o padrão, que é você ter lá um servidor qualquer que estão todas as informações lá e fica lá tudo. E se algum funcionário da empresa quiser, ele vai lá e pega as informações, né? Aquele cuidado bem padrão da Apple, mas nesse caso eles foram mais além. E aí a gente vai detalhar isso daqui a pouco. Mas eles prometeram que seria auditável por pesquisadores de segurança independentes. E aí o que eles fizeram logo que saiu o primeiro beta do iOS 18.1, que já tinha lá os recursos, esses inclusive que a gente está falando agora, né, tipo Writing Tools, eles chamaram a galera que já estava no programa lá do Security Research Device. Para quem não souber, tem um episódio do Olá Mundo sobre isso. E aí, como eu estava nesse grupo, eu me ofereci lá para participar também. E aí a gente teve lá um workshopzinho com o pessoal da Apple e eles nos deram acesso às ferramentas um pouquinho antes, uns meses antes aí, para ver se estava tudo funcionando e tentar já encontrar bugs e ganhar bug bounties. E já adianto que eu não encontrei nenhum.
E como é que funciona a partir do momento que você tem acesso ao PCC?
A gente vai usar essa sigla aqui,
É
tá? Eu sei que para brasileiros tem outro significado, tá? Mas é PCC.
estranho. É Private Cloud Compute, mas enfim,
Dá muito trabalho falar tudo.
quando você para tentar ilustrar melhor aqui o que está acontecendo, quando você recebeu acesso e tudo mais, a partir desse momento, e agora, o que que acontece assim para você começar a explorar o que que pode ser feito, o que que não pode? Simplesmente eles dão acesso a algum servidor que a partir de lá você tenta acessar alguma coisa, ou eles te dão alguma imagem local para você trabalhar com ela? Como é que tu dá o passo inicial ali?
Beleza, eu gostei muito do jeito que eles fizeram, porque é uma área que eu gosto, que é virtualização. Então, basicamente, funciona através do esquema de virtualização que os Macs Apple Silicon suportam, e eles colocam junto no macOS Sequoia todo mundo que tem o macOS Sequoia instalado tem lá essas ferramentas, fica em System Library Security Research. Dentro dessa pasta lá tem uma pasta BIM e dentro dessa pasta tem lá o PCC VRE, que é o Virtual Research Environment. E aí com essa ferramenta você pode baixar imagens de software do Private Cloud Compute, que aí é um IPSW, basicamente, com alguns pacotinhos extras. E você manda o PCC criar esse Virtual Research Environment, criar uma máquina virtual, queimar esse Restore Image nessa máquina virtual e subir essa máquina. E aí você consegue pedir para fazer inferência lá usando LLM, que é um modelo simplificado, né? Não é o mesmo modelo de produção.
Sim, sim.
Mas a parte toda de segurança, de não ter como extrair dados de dentro do Node, do PCC e tudo mais, isso tudo funciona da mesma maneira na máquina virtual e no hardware físico. E a imagem de software é a mesma. Não tem, tipo, uma imagem de software que é para a máquina física que roda na nuvem da Apple e outra que é para a máquina virtual. É a mesma. Então, você, como pesquisador de segurança, developer ou simplesmente uma pessoa curiosa, você pode pegar lá e você vai ter acesso ao software exatamente que está rodando lá no data center da Apple.
Então agora, como está aberto, qualquer um pode acessar isso ali e fazer esse esquema de virtualizar e ter acesso ao PCC, porque eu estava achando que tinha que, a partir do invite, você ter acesso a isso, né?
Sim, eu tive, mas foi porque eu entrei naquele grupo de beta, basicamente, né? Que foi antes de lançar publicamente. Mas agora que já passou, agora que passou a fase beta, tá liberado para todo mundo, que inclusive faz parte do processo que eles prometeram de ser fácil e, né, você não tem que assinar um contrato, tem que aceitar lá um Terms and Conditions, né, mas isso é padrão. Mas você não tem NDA, a única coisa que eles pedem é, se você encontrar alguma falha de segurança, conta pra nós, né? E aí a gente te paga uma graninha.
E sabe se... Não sei se tu já tentou, alguém tentou pegar essa imagem e botar ela direto em hardware em vez de ser virtualizado?
Não tem como, porque aquele esquema da Apple de as imagens todas são personalizadas pro device, tem que passar pelo servidor de assinatura.
Ah, não dá pra fazer um esquema tipo desligar o SIP, dar um louco lá, jogar essa imagem e...
Olha, talvez, não sei, é porque esse esquema todo de personalização de software e assinatura via servidor e tal é bem forte, assim, não é uma parada que... Não é só SIP que controla isso.
Sim.
Porém, eu dei uma olhada, porque quando você pega um IPSW lá e você extrai, tem aquele Build Manifest. E aí lá tem os modelos de máquinas suportados. E aí tem lá, tipo, Compute Module 14, alguma coisa, que é o Private Cloud Compute lá, o Node. Só que tinha lá, tipo, Mac alguma coisa, alguma coisa. Daí eu fui olhar que Mac era o Mac Studio M2 Ultra. Ah. Então, teoricamente, alguém que tem um Mac Studio M2 Ultra, se tentar instalar, né, abre lá o Apple Configurator e manda queimar esse software lá, de repente até vai. Mas não recomendo, né?
É só pra bragging rights, assim. Ah, qual o sistema operacional que tu usa? PCC.
Que horrível. Na verdade, o sistema operacional se chama CloudOS. Óbvio.
Ah, CloudOS? Né? É, né?
E tem o Cloud Board também.
O que é que o Cloud Board é?
É o Spring Board.
Ah, criativo.
Só que não tem UI, né, obviamente, não é pra isso.
E qual foi uma das primeiras coisas que tu tentou fazer, assim, que deixou a imagem rodando ali?
Conversar com o modelo, né? Eu queria ver como é esse modelo da Apple. Então, eu dei uma fuçadinha ali pra ver, por exemplo, como que ele responderia perguntas temporais pra tentar descobrir quando que tinha sido o cutoff do treinamento. E eu acho que eu consegui mais ou menos chegar ali numa pista de quando que pode ter sido o cut-off do treinamento. Eu consegui chegar a uma conclusão que o treinamento, pelo menos desse modelo que na época eles estavam distribuindo para teste, tinha sido julho de 2023. Porque...
Razoável.
Eu fiz algumas perguntas para tentar... Mas a que mais pegou, assim... Porque eu fiz uma pergunta sobre 2024.
Uhum.
Daí eu perguntei assim... me conta uma coisa que aconteceu em 2024. E aí a resposta foi tipo... Ah, eu não tenho acesso a eventos no futuro. Mas eu perguntei no passado.
Uhum.
Ah, me conta o que aconteceu em 2024. Uhum. What happened, né? E sim. Aí ela falou, mas eu posso te dizer que em 2024 as Olimpíadas de Verão serão em Paris, na França. Ou seja, é antes de 2024.
Sim.
Aí eu fiz tipo um git bisect. A outra pergunta que eu fiz foi, quem assumiu a presidência do Brasil em 2023? Who took office as president of Brazil in 2023? E aí a resposta foi, as of July 2023, Luiz Inácio Lula da Silva, papapá. Então, ele terminou ali em julho. Só pode ser, só pode ser.
Sim, sim. E tu sabe dizer se esse tipo de prompt injection também é considerado coisa do bounty program? Ou isso aí não é necessariamente um problema de segurança que é visto nos olhos da Apple? É simplesmente um bug ali, que não é compromisable, por assim dizer.
Pois é, por enquanto, eles não incluíram nada referente a LLM em si no bounty.
Uhum.
Eles explicaram isso durante a fase beta também, até porque o modelo que você tem nesse esquema do Research Environment é um modelo simplificado, bem pequeno, porque é só para teste mesmo, senão, sei lá, imagina, o modelo que roda na nuvem deve ser gigantesco.
Sim,
e aí ia ser terrível para fazer teste, porque o objetivo deles é testar as promessas de segurança que eles fizeram, que a gente pode detalhar daqui a pouco, mas eles deixaram isso meio em aberto. Eu tive a impressão que em algum momento eles vão liberar algum esquema desse, sabe?
Uhum.
Eu acho que talvez... Nesse caso, vai ser alguma ferramenta online que você manda prompt e aí vai rodar num servidor da Apple mesmo, porque não tem como, acho, disponibilizar o modelo que é usado na nuvem, porque seria grande demais.
Sim, até porque muita coisinha besta, assim, da resposta sendo errada, alguma coisa assim, o pessoal vai ficar fludando a Apple com os problemas de... Ah, olha aqui, achei o negócio E não seria o foco, né? Tipo, a parte de segurança que eu acho que é o foco, não de...
Safety.
Confiabilidade, né? da informação em si, né?
É, a preocupação deles é com security e não com safety nesse programa, né? Não quer dizer que a Apple não se preocupe com safety também. Inclusive, quem já testou o Image Playground já viu que qualquer coisinha é um pouquinho... fora ali do caminho, ele já se nega a fazer a imagem, né? Então, eles realmente se preocupam bastante com essa parte de safety também, que é do modelo não falar bobagem, né? Bobagem no sentido de coisas horríveis mesmo, não só falar uma coisa incorreta, uma informação incorreta. E tudo ali no sistema, quando você usa, tem lá o thumbs up, thumbs down, já manda feedback, então... Essa parte, acho que os próprios usuários vão notificando, né?
Sim.
Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e afirmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então, sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão à Gigahertz.
Então, para chegar ali na parte mais dos pilares ali de segurança, eu estou vendo aqui, né, estou com a lista aqui aberta na minha frente, e o primeiro que ele menciona é Stateless Computation on personal user data. Então, basicamente, o que eu estou assumindo aqui é que nada que entre na categoria de user data é salvo em nenhum lugar, né? Seria como se ficasse só na RAM, nunca em disco, basicamente. Falando grosso modo, assim.
Sim, exatamente. O que, que é o padrão, né? Quem já fez algum sistema, uma API lá para um app que manda e tal, geralmente é tipo, o usuário manda, né, via app informações, as informações ficam salvas num banco de dados.
Uhum.
E é isso, se alguém tiver acesso a esse banco de dados, vai ter acesso a todas as informações e pronto, acabou. Tem muita coisa que os devices da Apple vêm fazendo on-device há muito tempo, tipo coisa de calendário, de contatos, tem N coisas que mesmo que você tenha lá o sync via iCloud, o sync é end-to-end encrypted, né? Tem criptografia ponta-a-ponta. Então, sem o seu device, você não tem acesso àquilo. Então, mesmo a Apple tendo lá, numa nuvem dela, em algum lugar, aquela informação, não tem como eles fazerem nada com aquela informação, porque está criptografado com chaves que só você tem. A Apple não tem. Por isso que se você perde a senha do seu Apple ID, o passcode dos seus devices todos, acabou. Já era. Não tem o que fazer. Então, tomem muito cuidado com isso e cuidem dos seus familiares também com isso. Agora, com o Private Cloud Compute, é stateless, como você disse. Então, digamos que eu vou querer que ele resuma um texto que eu escrevi lá, bem grande, e aí nesse texto pode ter informações pessoais, sensíveis, que eu não quero que ninguém tenha acesso. O que eles tentaram fazer com o Private Cloud Compute é tentar dar o máximo que é possível fisicamente a mesma garantia de privacidade que você tem no seu device rodando a parada na nuvem. Essa é a ideia, basicamente. Então, o seu device vai pegar aquele texto, vai formular o prompt no seu device, vai definir qual vai ser o modelo que vai responder aquela requisição e vai mandar para o Private Cloud Compute. Isso vai estar criptografado, obviamente. Além de estar criptografado com uma chave do device, ele criptografa também com uma chave pública do Private Cloud Compute, do node específico que vai atender aquela requisição. Então rola um handshake antes.
Uhum.
E isso tudo passa por TLS também, né? Então é criptografia ao cubo.
Sim, aquelas bonequinhas russas, né?
Exatamente.
Abrindo uma, O que eu achei interessante é que na descrição está escrito Personal User Data. Eu vou tentar entrar, pode ser meio chato, mas vou tentar entrar na parte mais semântica aqui do negócio. porque uma coisa que eles podiam ter usado é PII, né? Que é o Personally Identifiable Information. Ou seja, coisas que podem ser usadas para identificar alguém, daí eles teriam esse tratamento diferente. Mas pelo que a minha interpretação aqui é que Personal User Data é toda e qualquer informação que sair do teu telefone e for para o servidor deles. Ou seja, não existe um tratamento diferente para coisas como, sei lá, nomes, endereços e qualquer tipo de identifiable information comparado com qualquer outro tipo de informação. Ou seja, se você mandar o teu, sei lá, o teu RG, o cuidado que vai ter no servidor ali do tratamento dos dados é a mesma coisa que se você perguntar, sei lá, raças de cachorro, né? Pro sistema, ele lida do mesmo jeito. O que eu achei bem interessante, assim, a primeira vez que eu vi, eles falando sobre isso na WWDC, eu achei que, eu não sei porquê, mas na minha cabeça deu a entender que ia ser mais levado pro nível do PII, né?
Uhum.
Que se for algo que eles consideram sendo identifiable, daí vai ser tudo, né, jogado fora e tal, vai ser stateless, mas, sei lá, talvez eles podiam usar o resto para treinar a coisa deles e tal, mas pelo visto não é o caso. É tudo stateless, usa para responder e depois vai embora. Que provavelmente eles explicaram isso lá, mas eu só não lembrava e tinha assumido coisa diferente.
É, exatamente. O que eles chamam de personal user data é qualquer dado que o seu iPhone enviou. Então não tem distinção e isso inclui a própria instrução do que é para fazer. Porque como é stateless... Uhum. E é puramente computacional, por isso que chama Private Cloud Compute, que é para computar coisas, o seu device e os componentes do sistema que rodam no seu device é que vão dizer para aquele Private Cloud Compute Node o que é para ele fazer.
Uhum.
Então, não tem muito... Se você olhar o próprio código, que a gente pode comentar também, eles abriram uma parte do código, não tem muita coisa assim de lógica de o que fazer com aquela informação. O que fazer é pegar e mandar para o modelo, pegar o resultado e mandar de volta. É isso. Não tem muito processamento de, tipo, se é um RG, faz não sei o quê. Até sim, porque sim. O Node lá nem sabe o que é um RG. O que faz parte também da segurança. Quanto menos smarts tiver em termos de compreensão dos dados, melhor. E é bem o lance assim, é uma neural engine na nuvem que vai rodar modelos que não cabem no device. É isso.
Uhum. Não, bem massa isso, porque dá pra ver, eu tô sentindo um pouco, não é validated, mas é tipo, é legal ver que tem empresas tipo Apple fazendo um negócio desse, porque eu sei dizer como dá trabalho. Às vezes uma coisa que seria extremamente simples fazer de um modo onde você não se preocupa com a privacidade do usuário em relação a um desses que você se preocupa. Por exemplo, se você pegar um ChatGPT da vida, um Cloud, seja lá o que for, é basicamente, né, eu não sei como funciona, mas eu apostaria alto que é basicamente um sistema simples lá, que eles têm um banco de dados dos caras lá, né, tu faz a requisição nesses modelos. Ainda mais na parte free, eles vão usar tudo para treinar ali, então eles vão salvar basicamente tudo que tu mandar para eles e te devolver. Né? Não tem essa preocupação de segurança deles, eu imagino que vai ser uma preocupação de segurança de qualquer serviço REST, assim, né? Que você consegue acessar, sei lá, de qualquer coisa. Né? Não é algo necessariamente mais ou menos preocupante para eles, porque... Né? A partir do momento que tá fazendo um request, a tua chave tá válida, mano. Mas aqui no caso da Apple, dá para ver como é diferente. De fato, teve um esforço grande deles fazer isso. E a parte da vantagem disso tudo é a questão de segurança para o usuário, que muita gente nem sabe como funciona e nem deveria saber mesmo. Não tem necessidade deles saberem como funciona, né? Só que é uma coisa que, felizmente, pelo menos do jeito que eu tenho visto as coisas, as pessoas estão se preocupando mais com a questão de privacidade. Mas ainda tem muita gente que só... né? Tipo, não tem nada a ver e tal, aqueles argumentos ruins lá.
É, eu comentei num ADT que a gente falou sobre isso, tem os dois, eu meio que vejo os dois casos assim, porque hoje em dia toda empresa vai lá e promete que é tudo privado, que respeita a sua privacidade, que não sei o quê. Então vai ter gente que se importa um pouquinho com isso, que vai ver a empresa falando e vai se sentir bem da empresa tá falando aquilo, de tipo, pô, que bom que eles estão falando isso, legal. E vai ter a pessoa cínica que vai ver e mais tudo no mesmo balaio. Ah, tá, que vocês se importam com a minha empresa. Que é mais o meu posicionamento, assim.
Uh-huh.
Eu sei de algumas empresas que eu sei que quando falam isso não é da boca pra fora. Porque, infelizmente, tem muita empresa que fala isso da boca pra fora, né? A gente já viu empresa... chamar HTTPS de end-to-end encryption. Então, né? E isso é um problema para empresas que levam de fato a sério, porque aí todo mundo coloca tudo no mesmo balaio e fica chato, né? Daí parece que é tudo a mesma coisa. E é muito difícil você explicar para um usuário leigo a diferença entre um ChatGPT e o que a Apple fez. Porque é extremamente complexo.
Sim,
não
sim.
É uma parada simples. E, na verdade, se você prestar atenção à complexidade do Private Cloud Compute, não é nem tanto a parte de você fazer o lance do processamento de forma privada. Porque é uma task que ela é inerentemente stateless. Que é uma inferência de um modelo em cima de um contexto que foi enviado pelo usuário. Você consegue fazer isso de forma stateless e, por consequência, de forma privada. A questão é que tem muita empresa que não quer fazer de forma stateless nem privada porque quer pegar, fazer tracking lá dos seus dados para vender, para anúncio, para não sei o quê. Né? E aí, ou então, o diretor de produto quer ter um dashboard de analytics lá para ver quantas vezes os usuários falaram pum para IA no último mês, né?
Sim. Não, pois é. Tem, e até para complementar o que eu estava falando antes, a questão de é bem mais complicado fazer assim. Não é tudo que é mais complicado fazer de forma private. Até, acho que até a gente já falou aqui que tem certas coisas que se você começa do ground up, né? Se a tua o foundation ali do teu programa já é levando em consideração a privacidade, fica até mais fácil. Mas tem certas coisas que ficam mais complicadas, né? Eu posso dar um exemplo de algo que eu trabalhei no Pato, que, inclusive, antes de eu trabalhar no Pato, eu sabia que era uma empresa que leva a privacidade bem a sério e tudo mais. É o slogan da empresa, né? Se eles não levarem a sério, a empresa não precisa existir, porque é o produto dela, digamos assim. E, só que eu achei muito bacana que quando eu entrei, eu vi que não é aquela coisa que o pessoal fala pro usuário, mas eles falam internamente também, sabe? Se fizer alguma coisa que faz... compromise de privacidade, alguma coisa assim, se tu sugerir algo, ninguém vai aceitar. O pessoal não vai, né, entertain uma ideia que não vai com os valores da empresa. E isso eu achei bem legal. Inclusive, da questão da complexidade, não lembro se eu comentei aqui, mas eu trabalhei num projeto que, se fosse feito no servidor, teria sido, sei lá, coisa de, vamos chutar aí, 4 meses. Mas como ia ficar pronto para todas as plataformas, né? Windows, Mac, iOS, sei lá o quê. Mas a gente decidiu fazer tudo no client-side, né? Até repetir coisas em Windows e macOS com implementações diferentes. Por um único motivo, a gente não queria que informação dos usuários fosse para o nosso servidor. Só isso. Não seria nem ir para o nosso servidor e a gente guardar ou não guardar. Não, a gente não quer nem que vá para o nosso servidor.
Sim.
Né? E daí você vê certos uns serviços que são uns competidores que eles fazem no servidor. E eu não vou entrar nem no mérito se o serviço deles é bom ou não, mas a questão é que, tipo, para o usuário final, tem um nicho de pessoas ali que vai pensar, não, essa informação fica salva aqui, nunca sai do meu computador e apenas vai para os lugares que tem que ir, é importante para mim. E dá uma credibilidade para o produto, né? Porque você está fazendo todo esse esforço, né? Até no caso da Apple, ele está fazendo todo esse esforço, toda essa arquitetura nova para não lidar com os dados do usuário, ou se tiver que lidar de uma forma que é quase como se fosse um clone do teu iPhone mais potente na cloud lá, depois volta para você e ele some. Eu acho que é bem bacana isso. Obviamente, nenhuma... empresas são empresas, né? Elas não, né? Corporations don't have souls e tal. Mas eu acho bem bacana esse negócio que a Apple faz, assim, porque é uma empresa grande, querendo ou não, eles setam trends de mercado, né? E ver que eles têm essa preocupação para fazer uma arquitetura dessa que, né, no final das contas, nada mais é do que, né, bem a grosso modo, nada mais é do que uma base de dados gigante do modelo ali, né, que tu faz um fetch e retorna o resultado, mas eles fizeram toda uma arquitetura em cima disso que vai proteger a informação do usuário, onde se eles não fizessem isso, era capaz de não mudar muita coisa no end goal deles, em relação a lucro, a seja lá o que for de planejamento de negócio. Isso que eu acho bacana, assim, porque se eles só chegassem e fizessem, não, a gente tem um serviço de AI também, vai ser privado, claro, a gente não vai salvar a informação de vocês, mas é isso, deu, morreu.
Pois é.
Sabe? Eles podiam ter feito isso. E eu não acho que ia ter um impacto muito grande, negativo em cima deles. Mas eles foram além e fizeram esse negócio e deixaram aberto para pesquisadores tipo você chegar ali, olhar, validar se o que eles estão falando é real ou não. Eu acho bem bacana isso. Dá uma felicidade, assim, de ver que existe essa preocupação e estão indo além do que precisa.
Pois é. E aí esse além é onde entra a complexidade, porque... Parte desse além é toda a questão de attestation, que é assim, beleza, a gente fez todas essas promessas, a gente está disponibilizando tudo isso aqui para vocês, pesquisadores, investigarem. E, ok, agora, como que a gente garante, na medida do possível, que o que vocês estão vendo aqui é, de fato, o que está rodando no nosso servidor. Aí é que mora o problema, né? Porque...
Pulo do gato.
É complicado, né? É uma questão que eu já me peguei pensando várias vezes, assim, tipo... Ah, eu vou usar como exemplo, eu não estou acusando de nada, tá? É só um exemplo que todo mundo conhece. O app Signal, ele é open source.
Sim.
Então você consegue ver lá o código fonte e tal. Mas como que eu sei se o build do Signal que está rodando no meu iPhone foi compilado a partir daquele código fonte? Existem maneiras de você inferir até certo ponto, comparar símbolo por símbolo do binário com o que está no código fonte, mas é quase impossível de você garantir. Né? E aí o que a Apple tenta fazer aqui é, e aí eu digo tenta, porque não é porque eles não conseguiram, mas é porque não tem como garantir nada com 100%, assim, e eu sou uma pessoa muito científica, então eu não gosto de, se não é 100%, eu não posso falar que é 100%, mas assim, dentro do que dá pra fazer, eles tentam fazer com que não tenha como eles mesmos trapacearem, basicamente. O único, porém, nessa história toda, porque como é que funciona? Lá na fabricação do Apple Silicon, do chip que vai rodar nesse node do Private Cloud Compute, dentro desse chip tem o Secure Enclave, que é o mesmo que tem no seu iPhone e todos os seus devices da Apple. E aí, esse Secure Enclave, quando ele dá boot pela primeira vez na fábrica virgem, ele queima lá dentro dele uma chave única, que nunca sai dele. E é impossível essa chave sair de dentro dele, porque ele foi feito para isso não ser possível. Então, mesmo que a Apple... Apple, coloca um backdoor no Secure Enclave. Não tem como. Depois que ele foi fabricado, aquilo não sai lá de dentro. E não é colocado na hora da fabricação ou na hora que compila a ROM que roda no chip. É na hora que ele liga pela primeira vez, ele faz uma tatuagem nele mesmo e fica lá. E aí, e tem também um certificado que tem a chave pública da Apple, que tá lá no Trust Chain, do CAs e toda aquela coisa de cerimônia de certificado e tudo mais.
Uhum.
O seu iPhone tem a mesma coisa. Então, todo software que está rodando dentro do Private Cloud Compute, ele faz um hash de cada imagem de software que está rodando lá dentro. E aí entra aquela questão dos cryptexes que a gente falou lá do SRD, porque aí ele vai ter um cryptex do sistema, um do Cloud Board lá, dos, digamos, entre aspas, apps, e outro dos outros para os modelos de IA. Na hora do boot, o chassi que fica fora do Node, que é como se fosse um Mac que está conectado em todos os nodes lá dentro, tipo uma placa controladora, manda as imagens de software. Essas imagens de software passam lá pelo sistema da Apple de assinatura de imagem de software, o TSS. O Node do Private Cloud Compute vai pegar hashes dessas imagens, assinar eles com a assinatura do servidor, que se a imagem tiver sido alterada, o servidor não vai assinar, mais a assinatura do Secure Enclave, vai combinar tudo isso, e aí toda vez que o seu iPhone for conversar com o Node, ele vai pegar um pacotinho chamado Attestation, que o Node computou lá, e vai mandar para o Secure Enclave do seu iPhone validar que aquilo é verdade. Então, é Secure Enclave validando o Secure Enclave. E o Secure Enclave, mesmo com um exploit de kernel, você não consegue afetar ele porque é um processador isolado. Então, é uma garantia de que aquilo que está rodando é exatamente o que está disponível. E aí tem também o Transparency Log, que é um serviço público onde ficam lá, fica uma, basicamente, eu estou simplificando, obviamente, mas uma lista dos softwares que estão rodando no Private Cloud Compute com essas assinaturas. E se um software não tiver nessa lista, nesse Transparency Log, o iPhone se recusa a falar com aquele node.
Não quero.
Então, é um lance assim, o seu iPhone só vai conversar com o node do Private Cloud Compute que tá garantido no melhor possível que tá rodando o software exatamente como ele foi publicado pela Apple e só se ele foi publicado. Ou seja, só se pessoas tiveram a oportunidade de auditar aquele código. Porque se não tá no Transparency Log, as pessoas não tiveram a oportunidade de auditar aquele código, por consequência, seu iPhone não vai conversar com aquele node. E isso é garantido via Secure Enclave. Então, se o seu iPhone tiver hackeado, sei lá, mesmo que tenha um exploit no kernel, ele não consegue dar override nisso, porque é outro processador, que é o Secure Enclave, que cuida de Face ID e tudo mais. Então, é bem complicado. Cara. Mas foi a melhor forma que eles conseguiram para garantir no melhor possível que isso funcione como se fosse uma extensão do seu device, só que na nuvem, com as mesmas garantias de privacidade e segurança.
É o tipo de coisa que quando paro para pensar um pouco, eu vejo um monte de gente, jornalista e tal, usuários também, falando como a Apple está atrasada na parte de AI. Eu entendo, né, a questão de modelo e tudo mais, só que na parte de segurança eles estão tão na frente do que qualquer outra coisa que eu conheço do mercado, que não dá nem para comparar, assim, né? Tipo, um negócio desse, o esforço que eles tiveram para fazer um negócio desse, para você usar e perguntar, sei lá, uma receita de bolo de banana, sabe? Né? E, pelo menos para mim, né? Claramente eu tenho um bias grande em relação a querer algo de uma privacidade grande. Eu acho muito melhor ter um foco nisso primeiro, né? Você tem uma estrutura from the ground que já é pensando em ter toda essa hierarquia de recursos de segurança e privacidade. Pense isso primeiro para depois chegar e pensar, não, vamos agora melhorar o modelo, ver o que as respostas estão saindo erradas, o que está acontecendo, papapá, porque fazer o inverso acho que ia ser muito complicado.
Uhum.
Né? Imagina, Porque posso estar falando besteira agora, mas eu não sei como que está o mundo Android de devices, de hardware, mas eu não acho que eles têm algo que é o equivalente a um Secure Enclave, né?
Tem sim,
Tem?
tem.
Mas
Pelo
não é
menos os
os.
devices mais modernos eu sei que já tem, tanto é que teve até um lance que isso daí não foi Android, acho que foi o Windows 11, que ele ia
Ah, sim, tem um
exigir lá, acho que
requirements lá. Sim.
é TPU, é
Isso.
Trusted Processing Unit, alguma
Ah.
coisa assim.
Mas a questão é que a parte do Secure Enclave do Android, por exemplo, tu sabe dizer se é usado na parte do Gemini lá, sei lá como é que
Ah,
se fala?
não, aí eu
É,
imagino que
então.
não. No máximo, assim, sei lá, se ele armazena alguma coisa no device, ele usa, sei lá, uma chave para criptografar no device. Aí sim, mas
Pois é.
assim, para, tipo, ter um pareamento entre o chip do seu device e o chip da nuvem para
É,
fazer
exatamente. Eu queria,
esse attestation, eu acho que não.
é. É, então, é aí que tá o negócio, né? Porque tu tem essa validação de dois lados aí acontecendo, todo esse outro esquema ali de stateless e tudo mais, onde no caso do Google, eu não sei, eu nunca li os termos de uso, não sei como é que é, mas Google sendo Google, eu imagino que tudo e qualquer coisa que tu fala ali, eles devem salvar, né?
É bem provável.
Então, incluindo o personal data, então. É o tipo de coisa que para mim é bem mais importante do que de repente ter uma resposta né, mais cheia de frufru do que de repente uma mais simplesinha, ou até às vezes, sei lá, com uma taxa de erro um pouco maior. Porque é aquela coisa, né? A questão de privacidade, ela quando começa a vazar, é muito difícil de controlar,
Depois que você
né?
abriu a caixa de Pandora, né?
É, exato. Né? A partir do momento que a tua informação tá lá, já era. Né, não é muito muito complicado fazer ela não ficar mais lá. Não dá para dar rewind na informação que tu lica para algum servidor aleatório.
Tem a
Então
Lady Murphy, né? Eu acho que a gente podia apelidar isso de a Lady Pandora, né? Que
a
depois que
partir do momento
manda a
que abre,
informação pra nuvem e tá aberta, ela tá em
já
texto puro, ferrou.
era. Eu lembro que bem nas antigas, eu não sei se tu lembra desse tipo de coisa, mas assim que começou a ter esses negócios de blog, fotolog e tal, tinha umas propagandas que passavam que a internet não tem borracha. Acho que passava na TV até, que o pessoal tirava uma foto, botava e daí tentava apagar e não conseguia, a borracha não apagava a foto, coisa do gênero.
Ah, sim.
Mas é meio que isso, né? A ideia é meio que essa, tipo, a partir do momento que, sei lá, tu tá um ano ali usando, digamos que, sei lá, o Gemini lá daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, um sermãozinho, um ano, eles põem um negócio exatamente igual da Apple, né? Não vai acontecer, mas vamos, né? Que vai ser zero treinamento com teus dados, não vão usar para fazer target ads, não vai existir nada disso, porque o Google não se preocupa com isso. Se tu ficou um ano só já usando o sistema deles, sem ter isso, que eles estão salvando as informações, já era, né? Já tem muita coisa ali que não dá para voltar atrás. E é importante esse negócio. Ainda mais quando, né, no meio que eu tô, eu fiquei bastante tempo trabalhando com aqueles negócios de data broker, né? Que são as empresas dos Estados Unidos que o trabalho delas é agariar informação de você.
Nossa, é um mercado nojento.
Nojento. Não, é nojento, é nojento. Eu tive umas revelações assim de usuários que estavam usando fazendo beta teste ali do nosso negócio para remover as informações do data brokers. Histórias horríveis assim, né? Que eu não vou falar aqui, mas histórias horríveis de pessoas que conseguiram fazer coisas horríveis por achar informação delas em data brokers,
Sim.
né? E informação que tu não vai lá e dá para alguém, mas tu acaba falando, sabe? Tu acaba usando um app que guarda teus contatos em algum lugar e tu não viu ali nos termos de uso que aquele app vende tuas informações para quem pagar melhor.
Cara, eu às vezes fico chocado com os Estados Unidos, especificamente, porque eu
Às
descobri,
vezes.
ouvindo, podcast de true crime, que existem empresas nos Estados Unidos especializadas em produzir teste falso de gravidez, ultrassom falso. E são empresas. E não é isso. Por algum motivo bizarro, isso não é ilegal. Você usar o teste para enganar alguém ou para conseguir algum benefício e tal, isso obviamente é ilegal. Mas uma empresa fornecer serviço de teste de gravidez falso não é ilegal.
Não, só estou fazendo o teste de gravidez falso aqui para meios acadêmicos. Se você quiser usar ele para coisas erradas, o problema não é nosso.
Freedom.
Sabe? É, qual que é o argumento, né? É muito louco. Não, mas é, e essa parte de Data Broker, é que eu não, quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, eu mal sabia o que era um Data Broker, né? Eu sabia que ele existia e tal, mas eu nunca tinha nem entrado num site de Data Broker para saber como é que funcionava. E é nojento mesmo, assim. Tu entra num site desse, tu põe um nome aleatório para ver como é que funcionava e tal. Ele começa, a gente agora vai procurar onde ele morava, sei lá o quê, antecedentes criminais, e meu Deus do céu, ele pode ser um bandido que mora do lado de você, mas, sabe, é cheio dessas coisas, tipo, bizarras, assim, e é, tudo de boa, e daí tu vai ver de onde que eles pegam informação, de onde que eles pegam os dados, é tudo de empresa que coleta teus dados ali e vendem, eles literalmente vendem, eles fazem, como é que é, leilão, né, pro highest bidder e tal, e tá lá, e tem informação de onde morou, tem, quando a gente tá fazendo o teste interno aqui, que a gente começou a botar dados do pessoal da empresa, né, que trabalhava nos Estados Unidos, achava todos os lugares que já morou, sabe? Todas as casas ali que já morou e tal, e, né? É uma coisa fora de série, assim. Então, eu acho bem louvável esse negócio aí que a Apple tá fazendo, porque é um problema grande, é uma coisa que tem que ser levado pra frente, e ainda mais agora que tá aparecendo, né, serviço de AI, cada moita que tu chuta aparece um serviço novo.
Uhum.
É difícil de ver um. Eu acho que não tem nenhum ainda no mercado, né? Obviamente, não conheço todos, então posso estar errado, mas até onde eu sei, não tem nada que está nesse nível da Apple. Eu acho isso legal porque, né, é um serviço bacana, é uma comunidade grande, é para onde o futuro está caminhando, para ter essas facilidades que um language model consegue te dar. E, né, não vou ficar fora disso porque não tem uma opção que leva a privacidade em consideração, é chato, mas agora tem, e é bem legal. Então, né? Daí volta para aquela coisa de que a Apple é caro. Não. Sabe, pois eu acho bem mais caro tu não ter privacidade em qualquer coisa que você faz. Eu acho bem mais caro você ter informação tua vazada. Eu acho caro ter serviço que treina, né, o modelo deles com informação tua. Sim. Isso para mim tem bastante valor. Então, né, pagar... E agora nem dá para falar... tem, né? Controvérsias, mas eu ia falar que não dá pra falar que é caro, porque tu consegue comprar basicamente, um dos melhores computadores pessoais do mercado aí por, que, $600, que tá, uhum, o Mac Mini, né? Então, sim, ele tem o seu valor, né? Se é caro ou não, daí depende de o que cada um acha.
E por enquanto, a Apple não tá cobrando nada pelo Apple Intelligence, né? Eu imagino que em algum momento no futuro... Vai muito ter problema. Algum tier pago, vai ter algum recurso que vai ser pago, ou vai fazer parte do iCloud Plus. É óbvio que a gente não tá falando que a Apple fez isso por pura bondade, né? Claro que eles vão faturar com isso em algum momento, mas eles poderiam faturar mesmo sem fazer o Private Cloud.
Exatamente.
Compute. Essa é a questão.
Exato. Ah, não, claro, se o Tim Cook puder, ele vende tua mãe, teus pais, tua irmã e tuas tias, né? Pra conseguir um dinheiro extra ali. Isso não há dúvidas. Eu não acho que a Apple é uma empresa que faz as coisas só pela bondade de ser, sei lá, de prover as coisas. Mas tu pode ser uma empresa, né, que foca em lucro, foca em dinheiro e também ter o cuidado com a privacidade dos teus usuários. Né? Essas duas coisas não precisam ser, né, zero sum ali. Tu não precisa escolher um.
Eu acho que a Apple é uma empresa que tem paciência. Porque assim, se você... A Apple vai faturar com o negócio de AI e tal... Só vai demorar um pouquinho mais, porque teve um investimento que eu imagino que deva ter sido gigantesco agora nesse começo, e vai levar muitos anos para recuperar, mas a empresa não vai fechar amanhã, então deixa. E o Tim Cook nem vai mais ser CEO quando chegar a hora de fazer o break-even ou de lucrar com isso, então ele talvez nem esteja tão preocupado com isso.
Ele não tá... não tá... chorando, pensando que vai perder dinheiro ali em qualquer tipo de situação que vai acontecer. Se é por explodir amanhã, o Tim Cook ainda tá muito bem.
Agora, antes da gente finalizar, duas coisas, na verdade. Primeiro que, assim, a gente simplificou vários aspectos aqui do Private Cloud Compute, e a gente vai deixar o link nas notas do episódio, e quem abrir o link vai entender que a gente simplificou tudo, porque... A documentação é gigantesca. Então, se você for ler, vai levar horas para ler toda a documentação. E deve ter várias coisinhas que eu expliquei que eu não expliquei tão bem, ou que faltou algum detalhe, e alguém que tá ouvindo deve ter pensado, não, mas e se tal coisa, né, em algum detalhe ali? Provavelmente todos esses e se's que vocês se perguntaram estão respondidos na documentação da Apple. Mas, como a documentação é enorme, e eu sei que nem todo mundo tem tempo e paciência para ler tudo, se ficou alguma dúvida de e se alguma coisa, quiser mandar aí no feedback para a gente fazer um follow-up no próximo episódio, fiquem à vontade. Eu não vou chamar ninguém de preguiçoso ou de preguiçosa porque não leu 50 mil páginas de documentação. Mas outra coisa que eu queria falar era do código, né? A gente tem que falar do código. Bom, o código, assim, eu cometi o erro de chamar de open source e fui xingado. Então, vou deixar claro que não é um projeto open source da Apple, mas é um repositório no GitHub onde a Apple jogou o código lá e tá disponível.
Code available.
É, code available. É pra ver. É só pra ver.
Não é pra comer.
É, não. É pra ver, não é pra compilar.
Meu Deus. Não, é. É difícil agora de botar a linha de raciocínio.
Enfim. Enfim. É só pra olhar com os seus olhos e com o seu cursor. Enfim, dá pra baixar Security PCC lá no GitHub. A gente vai deixar um link também. E eu achei curioso que eu saiba, é a primeira vez que a Apple libera o código, disponibiliza o código pavê de componentes do sistema operacional, porque tem uma parte ali que roda, tem partes ali que rodam no próprio Private Cloud Computing e outras que rodam no iOS, no macOS, que são daemons, escrito em Swift, e usando o Swift Package Manager.
Olha
só. Isso eu achei mais curioso, porque eu jurava, dado o estado de suporte do Xcode ao Swift Package Manager, que melhorou muito né, nos últimos Xcodes, mas ainda é cheio de probleminhas. Eu jurava que a Apple não usava isso internamente, e agora a gente tem uma prova aí que, sim, a Apple está usando não só Swift para fazer componentes do sistema, quanto também o próprio Swift Package Manager para estruturar esses projetos de componentes do sistema. Bem bacana, não tinha percebido. E aí você vai ver vários shenanigans ali de coisa interna que não, tipo, importa um módulo que não tá nesse código, porque, sei lá, é um módulo do sistema lá que não, a Apple não vai... Ela não abriu o código do iOS inteiro, do sistema todo, então, por isso que não é para compilar, é só para ver como a gente falou. Mas eu recomendo, baixa aí, dá uma olhada, porque tem muita coisa interessante. Eu vi uns macetes de concurrency ali que eu não conhecia, ou que eu nunca tinha visto sendo usado daquele jeito. Tem uns shenanigans lá de gerar um número de 0 a 1 usando um UUID que eu mandei pra você. Eu falei, cara, olha que louco isso.
tem uns easter eggs de comentário muito bons também.
Tem uns comentários spicy. Eu imagino que antes deles publicarem esse código-fonte, alguém deve ter dado um search and replace de palavras, né? De certas palavras, mas passou uma outra coisinha ali, então usem a busca do editor ali que vocês vão achar umas coisas legais, mas tá aí, código disponível para ser estudado. E outro aspecto, né, das garantias de segurança, em parte também é porque é tudo feito em Swift, então você evita ali alguns problemas como buffer overflow, use after free, aquelas coisinhas que vivem dando problema.
Se fosse em C, já tinha problema garantido agora.
É. se você mandar um prompt assim assado, dá um buffer overflow e dá crash.
Takeover do Mac do Tim Cook, assim. Tipo. É. se fosse em C, já tinha um maluco rico aí de bounty.
Pois é.
Né? o negócio é... Uma coisa, fazer uma... Nem sei se dá pra chamar uma provocação, mas tu não tem vontade de fazer um... De repente um blog post, alguma coisa, fazendo como se fosse um, um beabazinho, um tutorial de como fazer o setup da máquina para ter a imagem rodando e tu conseguir fazer um... brincar com os promptzinhos?
Eu posso fazer. Posso fazer, é uma boa ideia.
Parece interessante.
Eu, inclusive, como eu sou uma pessoa que gosta de user interface, durante ainda a fase beta, eu criei um app que eu chamei de PCC Buddy. Eu criei para interagir ali e principalmente para poder mandar os prompts e ver o resultado ali na tela, porque o output no terminal é meio feinho, então...
Tô imaginando um certo grupo de PCC baixando o app achando que vai ser
Nossa,
algo pra eles.
Mas, e eu não descarto, inclusive, colocar isso no VirtualBuddy, sabe? Porque como é uma parada de virtualização, eu tô pensando em talvez incluir como um recurso extra lá do VirtualBuddy você poder criar máquinas PCC no VirtualBuddy. Eu só tenho que ver de novo, porque que eu me lembre, as command line tools lá, o PCC VRE e tudo mais, não tinha suporte a um output machine readable. Era tudo, tipo, é pra ser human readable, então não tem tipo, me cospe um JSON no output. Mas eu acho que eu vi alguma coisa disso no código, então eu acho que eles fizeram. Porque aí, né, se eu for integrar isso numa UI que eu vou ship, né, pra usuários, daí tem que, tem que ter um output machine readable.
Se eles fazem um output lá que não é machine readable, é só meter, usar o sed com uns skills muito loucos lá e deu pra...
Foi o que eu fiz, usando Swift, né?
É, muito bom.
E a gente sabe que manipulação de strings em Swift é a coisa mais fácil do mundo, né?
É uma maravilha. Tem que usar Perl. Perl é bom pra isso.
Não.
Eu nem tô zoando, mas parece que Perl é bem bom pra isso.
Né? Sim, todo mundo fala que pra lidar com strings ele é bom. Mas o que eu fiz foi... Eu acho que eu usei as regular expressions novas lá do Swift. Nem é mais tão nova assim, né? Mas é bem melhor do que ficar pegando o index de string e por aí vai.
Sim, pois é. Não, legal. Eu acho que certamente ia ser bacana demais ter um negocinho desse no VirtualBuddy. Mas mesmo se não der, tem um postzinho ali, né, mostrando como é que funciona e tal, porque... É algo legal, assim. Eu acho que pode trazer bastante curiosidade de gente aí que talvez nem sabia que isso existia, e tendo um pouco mais de notoriedade aí com o post, alguma coisa assim de... Ah, olha só como é simples fazer, porque se não fosse, né, até interagir contigo e tudo mais, esse tipo de coisa, às vezes pra mim meio que passa batido, né? Tipo, beleza, eles liberaram o negócio do PCC e tal, legal, bacana, que bom que a Apple tá fazendo isso, mas eu não teria muito contato com a situação. Mas daí vendo acontecer, vendo que de repente não é tão complicado como parece para setar o environment, pelo menos, dá uma empolgaçãozinha extra aí para ir atrás e ver mais umas coisas.
Sim, tem alguns detalhezinhos que você precisa habilitar. Você não precisa desligar o SIP no Mac para rodar, mas você precisa habilitar uma nova flag no SIP, que é Allow Research Guests, alguma coisa assim. O que me faz, inclusive, pensar que isso vai ser usado para outras coisas no futuro. Né? Então, tá interessante. Mas, para quem quiser assim, saber bem rapidinho, tá? Porque realmente é bem simples. Depois que você fez o setup inicial... Se você rodar no seu Mac lá, System Library, Security Research, Bin, PCC VRE, e aí obviamente você vai colocar essa pasta no seu path, né, para não precisar digitar o caminho todo, tem o comando release, aí se você rodar PCC VRE release list, aí ele vai te dar uma listinha de releases do PCC, e aí tem um número e tem um hash, você só precisa anotar o número. Tipo, o mais recente agora é 2764. Aí, de posse desse número, você roda PCC VRE instance create traço traço name, daí bota o nome que você quiser, traço traço release e bota o número do release que você pegou ali. Antes disso tem que rodar release download com o mesmo número, que daí ele vai baixar. Aí depois que você
baixou...
É quase
um Docker, né?
Oi?
É quase um Docker, né?
Que tu pega imagem, exato. Faz um negócio, aí depois que você baixou o release... roda ali instance create, traz name, nome, release, o número do release, e ele vai criar. E aí depois instance start, o nome, e ele começa a rodar. E aí tem o help desse comando, é bem completinho. Mas eu vou seguir a sua recomendação e criar um tutorialzinho para ajudar o pessoal. E aí, depois disso, porque o bacana é que com isso você consegue fazer várias das coisas que eu comentei lá naquele episódio sobre o Security Research Device, você consegue fazer com esse VRE, com o ambiente virtual de pesquisa. Porque você consegue compilar os seus binários com entitlements arbitrários e criar lá um cryptex para instalar dentro do node virtual ali. Aí você tem que instalar ele em modo research, que permite você fazer isso. E aí você consegue rodar, quero botar um debugger para poder dar um attach aqui e ver o que, que o processo tal tá fazendo. Você consegue fazer isso, o que é bem bacana, e isso me dá esperança que, quem sabe daqui a um tempo a gente não pode rodar um iOS usando esse esquema aí, e aí
pois é.
Não precisa nem mais o Security Research Device, só precisa pois esse ambiente virtual e fechou.
Quem sabe?
Me permitam sonhar.
Um dia.
Então, acho que esse é o melhor resumo que dá para fazer no tempo que a gente tem. É bastante coisa, bastante detalhe. Recomendo todo mundo dar uma olhadinha, todo mundo que se interessa por isso, dar uma fuçada na documentação, no código-fonte. E, de novo, qualquer dúvida, manda para a gente que no próximo episódio a gente tenta responder. gigahertz.fm/feedback. Para falar com você, Boom, como é que faz?
Tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N.
E eu tô no mastodon.social, @_inside. Quero agradecer também a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio. E a gente volta em breve.
Abraço.